Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades. Dentro de um processo de educação pessoal, um curso em filosofia clínica. Este é um curso avançado no nosso entre os colegas, no nosso trabalho, nós temos vários professores titulares de centro de formação, colegas que já têm uma longa estrada em clínica, temos também colegas de várias áreas, da área médica, da área da psicologia e, sobretudo, da filosofia. A maior parte dos colegas aqui presentes fez a formação em filosofia. E esse trabalho que nós vamos desenvolver agora, até dezembro, semanalmente, ele tem um cunho de caráter pessoal, mas ele abrange uma área muito grande. Alguns de vocês trabalham com escolas, trabalham orientando pessoas e provavelmente vão poder utilizar muitos dos ensinamentos, muitos dos trabalhos que faremos, das conversações que faremos para nas atividades de vocês, também na vida pessoal nossa, não é? Todos nós, acredito, estamos aprendendo, crescendo nessa longa e bonita trajetória que é a vida, com tantas questões pelo caminho. Hoje nós trabalharemos as questões básicas no início dos relacionamentos. Os relacionamentos afetivos conheceram inúmeras modificações desde o Renascimento. Antes do Renascimento, essas modificações eram mais lentas, levavam às vezes gerações, dependendo de onde elas ocorriam. Depois do Renascimento, quando a racionalidade começa a imperar, e também muitas transformações pela Europa, que depois se esparramaram por outros lugares do mundo, os relacionamentos passaram por diversas modificações. E nas últimas décadas, essas modificações se acentuaram e ganharam um ritmo que não havíamos encontrado antes na história da humanidade. Hoje, nos nossos consultórios, nas nossas escolas, na própria vida que temos em família, com amigos, a questão das afetividades, a questão dos desenvolvimentos pessoais, das interseções, ganhou uma pontuação de urgência, uma pontuação de importância muito grande na vida de muitas pessoas. E é isso que trabalharemos hoje. Nossa aula de hoje dirá a respeito a isso. Inicialmente, eu convido vocês a considerar o que acontece quando, por exemplo, há uma aproximação dentro do elemento da afetividade com, por exemplo, namoro, amizade, ou alguém com quem vocês têm afinidade. Como isso costuma ocorrer? Quais são os elementos característicos desta aproximação? Para alguns, por exemplo, isso ocorre pelo encantamento. E a pessoa, então, dentro deste encantamento, dentro desses preceitos amistosos, procura, segundo os nossos padrões de época, mostrar aquilo que tem de melhor, mostrar aquilo que para ela, segundo a opinião dela mesma, caracteriza os melhores movimentos, os melhores preceitos quanto a isso. Eu separei para vocês um texto da. Onde está? Está aqui. Da Ana Maria Machado. Esse texto ele é ilustrativo sobre vários aspectos dessa primeira aproximação. Olhem o que acontece no que ela coloca. Foi tudo sempre claro e transparente. De acordo com o pacto, tudo conforme o que já vinha sendo discutido e conversado entre vocês dois ao longo de quase 20 anos. O amor não pode ser uma prisão, um não é dono do outro. Todo mundo é sujeito a uma tentaçãozinha de vez em quando. Acontece e não tem nada de mais, é natural. Uma transocasional não tira pedaço, é só manter o respeito, ter consideração e não humilhar o outro. Não se escar no terreno comum, não se expor aos amigos e conhecidos, não alimentar intimidades, não confundir tesão com clima amoroso, como mulher tem mania de fazer. Isso, por exemplo, foi coisa que você explicou a ela várias vezes, na maior paciência. Transa de uma noite, vivência de liberdade. Importante era variar bastante para evitar repetições, hábitos e sensação de posse ou direitos adquiridos por parte de uma eventual parceira ou parceiro. Nada de relações paralelas, isso jamais. Mandamentos simples, na maior clareza, com todo o carinho e cuidado de evitar situações que pudessem ferir o outro. Sempre deu certo. Você nunca deu uma de machista, exigindo todos os direitos exclusivos. Sempre entendeu que era um trato igual, de parte a parte, sem demanda de exclusividade. E ela nunca te afrontou. Discretíssima. Nunca criou caso com suas escapadas. E nas delas jamais deu margem a que alguém pudesse fazer um comentário gozador sobre você. Um casal que construiu uma relação em que o amor verdadeiro inclui ser razoável, livre e admiravelmente honesto. Desde que houvesse respeito mútuo, dava para você e Franca serem cúmplices leais, como sempre foram. A Ana Maria Machado nos pinta um painel muito próximo do que uma grande quantidade de pessoas nos nossos dias tem como preceito de aproximação. Isso, variando o tom, variando alguns princípios de aproximação e afastamento e intensidade, serve não apenas para relacionamentos afetivos íntimos, mas para familiares, de amizades e de outros. Não tem sido assim. Não tem sido marcado por esse compromisso tácito, que na verdade não é escrito, ele é acertado cordialmente na forma da aproximação, na forma do flerte, aquele intuito do respeito mútuo, aquele intuito da cordialidade, de que tudo parece que ambos são politicamente corretos, razoáveis, resolvem as coisas da melhor maneira, sempre procurando a mansidão, sempre procurando os elementos morais mais brandos. Prosseguindo então, estávamos mencionando que, usualmente, segundo os nossos padrões de época, e claro, considerando aqui cidades, lugares e outros fatores, é corriqueiro que na aproximação, seja de amizade, seja de um flerte, seja de um namorico, ou algo de outra ordem, então, às vezes bem mais próxima, e proximidade é algo que podemos questionar. Durante o curso, vocês verão que às vezes uma relação de amizade é muito mais profunda do que uma relação de amor, não é? Mas isso veremos lá para frente. Ah, é usual que esses elementos surjam de razoabilidade, de consideração, de reciprocidade e outros. Bem, essa aproximação, ela é um elemento enganoso? Essa aproximação, esse contato inicial, e por favor, considerem aqui a própria experiência pessoal dos senhores ao longo da vida. Não foi assim quando se aproximaram de alguém? Não se aproximaram com os melhores propósitos, imbuídos das melhores intenções e sentimentos, procurando vivenciar as coisas mais bonitas que vocês consideravam? Isso era um engano? Isso era um embuste? Era uma farsa? Isso era uma tentativa? Isso era um recomeço? E aqui entra uma das primeiras e muito profundas, importantes lições sobre esta caminhada que estamos iniciando. Como dimensionar isso? De que maneira podemos aprender com isso? Não no sentido de tal forma equacionar a questão que sempre ela terá um êxito. Isso não existe, não é? A própria vida, ela tem muitas variações. Estamos aprendendo. Ou seja, como podemos aprender com isso de forma a lidar, como lidamos com certos elementos de nossa vida que nos trazem uma outra profundidade, uma outra tranquilidade que às vezes aqui não há e que é importante para alguns ter. Uma das maneiras de você dimensionar isso, mas não é a única, é você olhar para a sua historicidade quanto a estes elementos. Vejam, isso não acontece, não é um fato isolado e completamente descontextualizado de todo o restante da sua vida. Então, isso acontece às vezes em um momento no qual a pessoa precisa muito de uma reconstrução. Às vezes, essa aproximação ocorre em um momento em que a pessoa não estava sequer preparada e nem queria por algo assim. Aconteceu. Outras vezes não é uma aproximação, é um processo gradativo que já vinha de muito longe e que encontra neste momento uma chance de se pronunciar, uma chance de aparecer. Eu quero mostrar para vocês isso logo a seguir, num texto que eu separei, no qual isso se tornará mais evidente. Agora, antes de chegarmos ao texto, uma pergunta. Quando aconteceu isso na vida de cada um de nós, nós consideramos assim? Nós colocamos isso, bom, está chegando na minha vida este evento, e este evento ligado a uma afetividade maior, que às vezes você tanto buscou, ele surge exatamente enquanto está acontecendo tal coisa na minha vida. E isso dentro de toda a sua bagagem historiográfica. Porque às vezes, é claro, o que acontece no momento da nossa vida destoa de tudo aquilo que nós viemos fazendo, construindo. Parece algo completamente sem contexto, sem chão, sem nada. O que acham? Acham que uma parte significativa das pessoas considera assim, ou, segundo o que vemos hoje nas bases categoriais, e que vários dos senhores que já há muito tempo atendem em suas clínicas e consultórios, vocês têm visto que é exatamente diferente, quer dizer, que é uma precipitação, que parece que é uma tábua da salvação no qual a pessoa se atira e coloca aí um peso até muito maior do que naturalmente já existe na caminhada e nos problemas usuais da vida. Eu vou desligar o gravador para que quem quiser colocar considerações, reflexões, ou elementos que ouviu, que leu a respeito disso possa colaborar, ok? Um minuto. Prosseguindo então a aula, observem que há variações, e variações importantes, ok? Quando nós estudamos em filosofia clínica, lá na parte final da estrutura de pensamento, princípios de verdade, por exemplo, nós encontramos alguns encaminhamentos para essas questões que alguns colegas colocaram. Por vezes, nessas relações de proximidade, nós temos alguns elementos que não correspondem à própria nomenclatura que utilizamos. Para algumas pessoas, por exemplo, o próprio movimento que faz aproximar faz afastar, numa aparente contradição, num aparente paradoxo, não é? Como pode ser isso? Uma pessoa, ao se aproximar, concomitantemente se afastar. Olha, um dos exemplos que a gente tem disso é, por exemplo, certas mães, quando vão amamentar, às vezes amam a criança, mas sentem uma certa repulsa. O corpo não aceita o princípio de amamentação, como se fosse um corpo estranho. Então, a afetividade aproxima a mãe da criança, mas o corpo às vezes afasta. E não que seja sempre esse tipo de exemplo, pode ter outros, podem ser ligados às preconcepções que a pessoa tem, outras coisas, né? Mas é apenas para ilustrar como, às vezes, ao se aproximar de alguém, há vetores internos que fazem com que a própria aproximação afaste. Um outro exemplo: o amor que você sente por alguém faz com que você se aproxime da pessoa, mas um prejuízo, por exemplo, uma preconcepção que você aprendeu ao longo da historicidade. Ah, quando se tem proximidade, outra pessoa vai magoar a gente, ou a gente vai acabar se machucando na relação. Isso faz afastar. E por vezes, estes elementos podem acontecer a um só tempo, não é? E a pessoa se vê num dilema, porque a impressão subjetiva disso pode ser bastante grave. Ela sente ao mesmo tempo que está aproximando e afastando, sem saber como, alguns não sabem como lidar com isso. Mas isso é apenas um dos inúmeros eventos que temos nesse elemento das aproximações. Vimos o que alguns colegas colocaram, é? Algumas pessoas, quando vivenciam essa aproximação, colocam sobre isso elementos que não pertencem a isso e que deveriam ser resolvidos lá em outras áreas da vida dela e não aqui. Por exemplo, por vezes, essa aproximação faz com que a pessoa se sinta muito bem, muito feliz, e ela acha então que aquela frustração que teve no trabalho, que teve com o falecimento, a perda de alguém que ela amava, um parente, alguém, algo assim, ou problemas sociais, vão se equacionar por aí, quando na realidade, às vezes, isso não pode ajudar a pessoa nestas outras áreas. Por vezes não, não é? Nós não sabemos, por isso pesquisamos a alma humana. Não temos essas respostas prontas. Mas o que vem agora pode trazer luz, claridade e compreensão nesse mosaico que parece tão complexo, tão e fora do nosso alcance. Ainda que tenhamos aqui várias complexidades, isso não quer dizer que, como pesquisadores, também não possamos lidar com várias dessas complexidades. Trouxe para vocês um texto da Clarice Lispector. Esse texto ele chama Obsessão. E nessa obra, ela nos dá. Vocês verão que nos próximos minutos, esse mosaico que parecia fugir do nosso campo de pesquisa retorna rapidamente a ele. Vamos acompanhar este breve trecho da obra A Bela e a Fera, da Clarice Lispector. Nasci de criaturas simples, instruídas naquela sabedoria que se adquire pela experiência e se adivinha pelo senso comum. Vivemos, de minha infância até meus 14 anos, numa boa casa de arrabalde, onde eu estudava, brincava e movia-me despreocupadamente, sob os olhares benevolentes dos meus pais, até que um dia em mim descobriram uma mocinha. Abaixaram meu vestido, fizeram-me usar novas peças de roupa e consideraram-me quase pronta. Aceitei a descoberta e suas consequências sem grande alvoroço, do mesmo modo distraído como eu estudava, como eu passeava, lia e como eu vivia. Mudamo-nos para uma casa mais próxima da cidade, num bairro cujo nome, juntamente com outros detalhes posteriores, silenciarei. Lá eu teria oportunidade de conhecer rapazes e moças, dizia a mamãe. Realmente, fiz depressa algumas amizades com minha alegria amena e fácil. Consideravam-me bonitinha e meu corpo forte, minha pele clara, causavam simpatia. Quanto aos meus sonhos, nessa idade tão cheia deles, os de uma jovem qualquer, casar, ter filhos e finalmente ser feliz, desejo que eu não precisava bem e confusamente enquadrava nos fins dos mil romances que lera, sem me contagiar com seu romantismo. Eu apenas esperava que tudo acontecesse bem, embora nunca me tomasse de contentamento se assim sucedia. E aos 19 anos encontrei Jaime. Casamo-nos e alugamos um apartamento bonito, bem mobiliado. Vivemos 6 anos juntos, sem filhos. Eu era feliz. Se alguém me perguntava, eu afirmava, acrescentando, não sem um pouco de perplexidade. E por que não? Jaime foi sempre bom para mim, e seu temperamento pouco ardente, eu considerava de certo modo um prolongamento de meus pais, de minha casa anterior, onde habituara-me aos privilégios da vida da filha única. Vivia facilmente, nunca dedicava um pensamento mais forte a qualquer assunto. E como a poupar-me ainda mais, não acreditava inteiramente nos livros que eu lia. Eram feitos apenas para distrair, pensava eu. E às vezes, melancolia sem causa, escurecia-me o rosto, uma saudade morna, incompreensível de épocas nunca vividas me habitava. Nada romântica afastava-as logo com um sentimento inútil que não se liga às coisas realmente importantes. Quais? Não as definia bem e englobava-as na expressão ambígua, coisas da vida. Jaime, eu, casa, mamãe. O que Clarice Lispector acaba de nos fazer assimilar por outras vias foi uma historicidade. Uma historicidade. É no âmbito da historicidade que, usualmente, quando vamos considerar essa aproximação com o outro, com alguém, com algo, é no âmbito dessa historicidade que podemos ter uma dimensão que nos ajude a compreender melhor esses fenômenos. Ou, se preferirem, um fator lotérico do encontro e do desencontro fortuito, cuja única forma, força e encaminhamento é o encantamento do momento, é uma opção também, não é? É uma opção. Para algumas pessoas que já possuem influência e que já compreenderam certas dimensões da vida, pode ser interessante o fator fortuito, desvinculado de qualquer outro elemento. Mas para muitas pessoas nos nossos dias, talvez se torne mais interessante essa caminhada via historicidade, via compreensão desses elementos. De uma forma ou de outra, tomem pela impressão subjetiva, pelo elemento pessoal de cada um de nós. Consideremos as nossas vidas. Alguns dos senhores, sobretudo, que têm longa trajetória em clínica, atendendo pessoas por muito tempo, já viram diversas vezes. Ainda que a pessoa desconsidere esse elemento no início, dizendo que não tem a menor importância, e aqui há muitos argumentos. Algumas pessoas dizem, olha, uma pessoa não precisa ser refém do seu passado, presa ao seu passado. Ela pode romper com o passado e começar outra história, tudo de novo. Sim, pode. De muitas maneiras pode. A questão é, neste caso específico, isso ocorre? Porque pode romper com essa tradição do passado e começar algo que aparentemente é diferente, para alguns metros depois, algum tempo depois, se tornar muito parecido com o que era antes, com o que houve antes. E há pessoas que peregrinam vida fora repetindo esses elementos. Alguns formam prejuízos e dizem, ah, relacionamentos humanos todos são dessa forma. Ou jogam uma universalização sobre, por exemplo, o ser humano é assim, as pessoas são assim. O que aparentemente parece resolver o problema, mas em tantos e tantos casos apenas o aprofunda, não é? Pelo elemento da historicidade, você tem um fator agora a mais dentro daquilo que iniciamos, com que iniciamos hoje. Então vamos recuar um pouco. Nós começamos tratando da aproximação, não é? Que é o tema da nossa aula de hoje, as coisas básicas do início do relacionamento. Bom, se aproximou, estabeleceu contato, se interessou, houve um encantamento, houve uma aproximação, uma afetividade maior, você vai ver de novo, estar de novo. O que é significativo aqui? Que junto com isso, se possível for, tenhamos esse elemento da historicidade. Cuidem, não para o outro, para nós também. E aqui nós temos vários elementos a considerar. Okay? Se cada um de nós que faz esse trabalho aos sábados considerar a própria historicidade, verá que provavelmente ela mostra o que houve durante as nossas vidas, a trajetória que percorremos, o que fizemos durante nossas vidas, para onde provavelmente queremos ir, o que faz parte das nossas coisas, o que pouco tem a ver conosco. Nem sempre essa leitura, esse estudo da nossa própria historicidade será producente. Alguns torcem tanto essas coisas que não veem certos elementos fenomenológicos e acabam, quando é importante que isso assim seja, alguns acabam tomando outros caminhos, não é? Se machucando quando não era esse o que estava se buscando. Um exemplo. Às vezes uma pessoa que conhece muito você diz para você, olhe, uma pessoa para estar com você, para viver com você, terá que ter muita paciência, terá que ter muita compreensão, porque você é assim, você é assado. Por vezes esse que nos disse isso, que pode soar hostil, ofensivo, conseguiu uma leitura da nossa historicidade que nós mesmos não temos, com uma acuidade que para esse tipo de questão é muito interessante. A historicidade, ainda que com todos os problemas que conhecemos, e são muitos, ainda é um registro apropriado para muitos e muitos casos, para nos dar uma base quanto a isso. Para nós e para o que, quem, a outra pessoa, o que vai se desdobrar aqui. Agora, a própria historicidade não vai equacionar alguns problemas que eu vou mostrar para vocês. Em muitos casos, não vai. Por exemplo, vamos tomar o que o Kierkegaard escreve no Diário de um Sedutor. Vamos supor um rapaz ou uma moça que tenha relacionamentos rápidos, intensos, que ela mesma, ele mesmo, consideram efêmeros, não terão maiores consequências, serão brilhos de fogos e artifícios que logo apagarão, mas a pessoa justifica isso por inúmeros contextos e maneiras. Muito bem. Pela historicidade dessa pessoa, ela sabe que para ela isso é assim, para ele isso é assim. Essa pessoa, quando estabelece interseção com alguém, com algo, sabendo que o modo de vivenciar esta afetividade é assim, deve comunicar a esta outra pessoa? Não deve comunicar? Vejam, nem sempre aqui nós encontraremos uma resposta simples. Porque no âmbito, por exemplo, do consultório, se você questiona esses elementos, algumas pessoas podem dizer que se falarem que é assim que elas funcionam, elas não jamais terão qualquer aproximação, porque até para elas já se torna desinteressante, que elas preferem tentar a aproximação, mesmo sabendo que são assim, mas na esperança de que agora possa ser diferente, que isso possa mudar. Bem, até onde isso é um disfarce para que essas coisas possam continuar como são? Até onde de fato isso é um elemento moral? Um elemento ético também, que deve ser considerado. E até onde e até quando isso também considera esse outro que entra e que participa desses elementos. uma outra, muitas outras questões aparecem na historicidade. Por exemplo, um terapeuta olhando sua historicidade, provavelmente diria a você com quem, com que, de que forma certas interseções podem se estabelecer de uma maneira que tenha mais a ver com você. E aqui há muitos fatores que soam dissonantes. Nem sempre uma interseção que tem a ver conosco começa bem. Nem sempre uma interseção que tem a ver conosco traduz no início um encantamento, um atrativo. Nem sempre uma interseção que de fato tem a ver conosco é aquela que nos agradará. Nem sempre uma interseção que tem a ver conosco é algo que nós saberemos como conduzir. Estará sob o nosso controle. São elementos que nem sempre, ditos assim, são considerados nas devidas proporções. Quanto a esse elemento, eu vou aprofundá-lo agora, logo em seguida. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, o rapaz gosta muito da garota, se interessou por ela muito, eles começam a sair, o relacionamento vai muito bem. Quando você conversa com ele, ele diz que gosta da expansividade dela, do modo como ela faz as coisas de maneira criativa, inventiva, muitas vezes até arriscando consequências maiores. 6 meses de relacionamento depois, isso que o deixava feliz e que o aproximou profundamente dela, agora virou a maior crítica. O que antes era alegria, sinônimo de vida, agora ele chama de profunda irresponsabilidade. E mal sabe ele que, por ter lá no início endossado esse modo de ser, agora ele, e que se exacerbou, agora ele se volta contra aquilo que ele mesmo fomentou, acusando e criticando. E há inúmeros sofismas nisso que eu acabei de dizer. Um deles é você desconsiderar que há pautas da vida, há pessoas que lá no início são no namoro, isso caberia perfeitamente, mas não cabe depois quando a relação já tem filhos e outras coisas. Antes de aprofundar este e muitos outros elementos, aqui eu apresentei apenas poucos e pálidos exemplos, é uma aula apenas de introdutória a muitas e muitas outras questões. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar colaborações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Respondendo então ao que o colega colocou, por vezes não é o papel do terapeuta evidenciar isso. Algumas pessoas, pela própria constituição estrutural delas, elas não aceitam que o terapeuta use intencionalidade dirigida e as oriente dessa forma. Outros, no entanto, pedem, procuram pôr, e neste caso a orientação seguirá a própria inclinação existencial da pessoa. Nós apenas utilizaremos aquilo que há nela, segundo um palavreado, segundo o vocabulário que ela mesma utiliza para que fique compreensível para ela. Mais ou menos, se uma criança, um filho seu, pergunta se o que você acha entre bicicleta e bola, você olha para a rua e diz: olha, hoje tá chovendo, talvez bola, que você pode brincar aqui no pátio, que é coberto, né? Você tem um critério de eleição, segundo vários códigos de correspondência, da historicidade da pessoa. Aqui não é muito diferente isso. Quando ocorre, não é? Então, às vezes, funciona na forma de uma devolução. A pessoa questiona na clínica e você pode pontuar os elementos para ela. Outras vezes não é pontuar dizendo: olhe, pelas suas características, talvez uma pessoa que goste de dialogar, que seja desta forma, desta forma. No entanto, mesmo fazendo isso, nós temos alguns elementos outros. Observe um desses elementos. Por vezes, o conjunto de características que atendem Os pressupostos de intercessão não geram na pessoa qualquer encantamento. Vocês podem tirar da experiência de clínica que vocês têm no consultório e verão que muitas vezes a pessoa nos diz por quem ela procura, o que ela procura, e no entanto, quando encontra, não é nada disso. Aí a pessoa diz: puxa vida, o que pode ter acontecido, né? O coração, às vezes, não tem nenhuma, não tem. Em algumas estruturas de pensamento, o tópico emoções, não tem, ele não conversa com a racionalidade, com as buscas, com a base historiográfica da pessoa. Algumas pessoas possuem corações que são juvenis e atendem propósitos próprios e hedonistas e não interagem nessas bases outras aí de responsabilidade, de maturação, e os casos são muitos, não é? Então, ainda que a pessoa ouça o que você devolverá na clínica e a orientará com base na estrutura dela, ela, na hora de uma efetividade quanto a isso tudo, procurará um outro caminho, provavelmente, o que mostra uma fratura entre tópicos estruturais, áreas dentro dela que não conversam. Então, o que uma decide, a outra às vezes não tem nada a ver com isso e procura outros caminhos. No entanto, isso provavelmente aparece na historiografia, né? Isso provavelmente, quando você faz os dados divisórios e aprofunda a partir dali, isso já se torna bastante compreensível. E também temos um outro fator aqui, que é toda a história, né? A historicidade da pessoa. Traz outros exemplos desses fenômenos. Ainda que, por vezes, nós eventualmente estejamos diante da primeira vez em que isso aconteceu. Mesmo que for a primeira vez em que isso tenha acontecido, os registros anteriores mostram uma inclinação para isso, provavelmente. Não é uma ciência exata, mas temos vários elementos aqui de aproximação que nos fornecem uma certa segurança quanto a esses pressupostos todos. Então, nessa devolução pode acontecer esse tipo de fenômeno. Observem como isso é para cada um de nós, como isso funciona para cada um de nós. Considerem, por exemplo, alguém que, ao se aproximar de uma outra pessoa, já tenha esse conhecimento prévio de si mesmo. Por exemplo, que saiba que não tem fôlego para um relacionamento afetivo longo. Alguns não têm. Então, vão se relacionar, quando muito, por um ano e meio, 2 anos. Ok, para eles já é até longo isso, já é muito. Outros, por exemplo, sabem que, pela própria constituição interna, lá quando vocês estudam a espacialidade, eles têm uma propensão maior a ser servidos do que a servir o outro. Então, eles querem mais ser acolhidos do que acolher, mais ser atendidos do que atender, e assim sucessivamente. Se a pessoa já sabe esses elementos todos, e sabe também que durante um encantamento, uma aproximação, esses registros podem eventualmente ficar tortos, a ponto de ela achar que, por aquele encantamento, por aqueles momentos mágicos, ela pode modificar isso, simplesmente ao calor da sensação que ela está vivenciando, o que por vezes ocorre. Mas em clínica não há como a gente apostar em fatores lotéricos. Não há, nós temos fundamentos, métodos, e isso não. A própria experiência em torno desses elementos nos mostra que é improvável que seja assim. Eventualmente acontece, mas é improvável, não é? Então, as orientações serão por esse caminho. Se você já compreende que é assim que funciona, durante esse início, as coisas básicas de início dessas interseções, é significativo cuidar esses elementos. Mas, mesmo com tudo isso que a gente está tratando, olhem o que eu vou ler aqui para vocês, retirado da obra da Adélia Prado. Que, aliás, nos coloca uma dimensão humana e próxima do cotidiano sobre isso que acabei de falar. A Adélia Prado escreveu assim, ó: quando o homem que ia casar comigo chegou a primeira vez na minha casa, eu estava saindo do banheiro, devastada, de angelismo e carência. Mesmo assim, ele me olhou com olhos admirados e segurou minha mão, mais que um tempo normal, a pessoas acabando de se conhecer. Nunca mencionou o fato. Até hoje me ama com amor, devagarezas, súbitos chegares. Quando eu sei que ele vem, eu fecho a porta para a grata surpresa. Vou abri-la como fazem as noivas e as amantes. Seu nome é Salvador do meu corpo. Esse poema da Adélia Prado nos mostra que todo esse nosso estudo precisa ser dinamizado por uma coisa chamada vida. Não pode ser teoria. Precisa ser dinamizado por vida. Ele próprio discurso precisa ser cada vez mais vida. Você se prepara com historicidade, com autoconhecimento, com uma série de coisas, e então o vento surge durante a primavera, as folhas voam diante de você, e quando você sente um perfume e cumprimenta, aí tudo já é completamente diferente. E se alguém te perguntar onde está a tua historicidade, onde está o teu autoconhecimento, alguns chutam isso sem qualquer cerimônia para escanteio e agem completamente diferente. Quando há consequências graves para isso, é importante que a pessoa considere com maior atenção, não é? Quando isso, para algumas pessoas, não diz respeito à caminhada existencial delas, nem há por que se ocupar com isso. Para algumas pessoas, esse tema é quase praticamente inexistente. Para outros, ele possui uma importância, uma pertinência muito grande. Mas eu vou desligar o gravador para que vocês possam prosseguir nas reflexões antes de eu aprofundar isso que estamos vendo aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho, agora vamos a alguns aprofundamentos a partir destas pinceladas, desse prefácio que fizemos. Lembro a vocês que foram colocadas apenas, de fato, algumas pinceladas. Vários desses assuntos pedem por aprofundamentos grandes, que não cabem em uma aula introdutória, cujo objetivo é apenas alinhavar esses princípios, né? As coisas básicas do início de uma relação. No início, vários desses elementos que vocês vivenciaram nas vidas de vocês, que acompanharam em outras pessoas, costumam ocorrer. Mas há aqui um elemento de síntese que agora precisamos considerar. Como cada pessoa é sozinha, quando ela, antes de estar num princípio participativo, que apresenta vários elementos de partilha, que é um relacionamento, é muito diferente de quando ela está com a outra pessoa. Quando ela está com outra pessoa, ela sabe dimensionar também esses elementos como sabe dimensionar quando está sozinha? E o que resulta quando ela e a outra pessoa são consideradas juntas? Vou traduzir isso para o português. Algumas pessoas, quando estão sozinhas, são dentro da Se tomando como critério a historicidade delas, a estrutura de pensamento delas, a base categorial onde elas vivem. Algumas, quando estão sozinhas, por esses critérios, são melhores do que quando estão com uma outra pessoa. No entanto, quando estão com uma outra pessoa e esta interseção continua, elas começam a redimensionar e equacionar vários desses elementos. Algumas pessoas sozinhas, elas parecem pobres existencialmente, segundo aquilo que elas poderiam produzir, ser, fazer. E quando estão com outra, ou outras, num elemento de afetividade, de relacionamento, se tornam muito ricas, muito fortes. Às vezes você teve uma namorada que, como namorada, era sem graça alguma. Você várias vezes pensou em terminar. Como esposa, é maravilhosa. Às vezes, como mãe, é maravilhosa. Como esposa, não. Você também, às vezes, incorre nessas coisas. Essa consideração do que somos quando estamos sozinhos, quando estamos com outros e outras variações dessa natureza, vocês encontram ao longo da historicidade, ao longo da trajetória que a pessoa cumpre. Isso que foi colocado, o elemento da atração. Houve atração, então, e isso pode ser muito forte, pode ultrapassar todos os outros elementos. Se isso é tão forte que ultrapassa todos os elementos, inclusive elementos que na sua estrutura de pensamento, na de cada um de nós, é muito importante, por exemplo, elementos de valores axiológicos ou princípios morais, ou elementos ligados ao tópico 1, como o mundo parece, não acham oportuno que isso seja visto, então, e colocado sob um outro critério? Porque senão, por um final de semana, você joga fora uma família, filhos e amores que de fato são relevantes na sua vida. Por um final de semana, você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma venda lá da sua empresa, lá no Uruguai, em Montevidéu. Um final de semana com vinho, música e outras coisas, você ultrapassou limites que você, em outras condições, não ultrapassaria de forma alguma. Mas ali, no contexto da atração, pode ser tão forte, tão decisivo, que aquelas outras coisas que de fato são relevantes pareçam opacas, distantes. Há um exemplo de filosofia clínica bastante conhecido sobre isso. O casal está se separando. O juiz chama o garoto, ele tem 9 anos, e diz: você quer ficar com seu pai ou com a sua mãe? E o garoto diz: eu quero ficar com a minha mãe, que está ali diante do juiz, porque eu a amo e ela é a pessoa mais importante na minha vida. Ok, o juiz pede para a mãe sair, entra o pai. Ele repete a pergunta: você quer ficar com seu pai ou com a sua mãe? E o menino de 9 anos diz: eu quero ficar com meu pai, porque ele me ama e é a pessoa mais importante na minha vida. Considerando que essa criança não está mentindo, está sendo profundamente autêntica, como considerar, como entender algo dessa forma, dessa natureza? Quando o juiz, então, confuso, manda entrar pai e mãe juntos, a criança desmaia. E eles ficam sem saber a resposta. Algumas pessoas, elas têm a pontuação de intensidade e de afetividade do discurso pelo caráter presencial. Então, se está diante da mãe, a criança, neste caso específico, diz que ama a mãe, que a mãe a ama, que é a pessoa mais importante. Afastou sensorialmente a mãe, saiu e entrou o pai, o discurso continua valendo. A criança está sendo profundamente correta e sincera nesse aspecto. Ela diz: não, é meu pai e tal. Agora, imaginem o quanto de equivocidades, de confusões, de estados confusionais, coisas dessa natureza geram no cotidiano, no, na vida. Não é? Um juiz não tem tempo ali de fazer uma análise da historicidade dessa criança e saber que a afetividade para ela depende de um encantamento inicial. Essa mesma criança, depois com 40, 50 anos, tendo mulher, marido, filhos e toda uma vida estruturada, por vezes, num sábado, num domingo, é capaz de jogar tudo isso fora por um elemento desta ordem. E a nossa sociedade, vocês sabem como reage a situações assim, não é? Nós não temos a instrumentalização maior, mais profunda para trabalhar com questões como essa, a não ser julgar, espoliar e arruinar a vida de uma pessoa como essa. Não é? É o entendimento usual da nossa sociedade ainda hoje, infelizmente. Não há muito. Aliás, considerem por vocês mesmos, não é? Se com quem vocês estão se relacionando, coloca para vocês que no final de semana, infelizmente, aconteceu, saiu, houve um encantamento e tal. Vocês aceitariam isso, mesmo com o estudo que vocês estão fazendo aqui? Acho improvável, acho que teriam grande dificuldade de aceitar. Compreender, talvez compreendessem, mas aceitar, não é? E aceitariam de fato? É, há muitos elementos aqui que trabalham nesses vetores todos. Uma questão, então, a se observar nesta parte que estamos vendo é como a pessoa historiograficamente é quando está sozinha, quando está com a outra pessoa historiograficamente e o que elas são juntas. São três pontos que podem trazer relevâncias. Nesses 20 minutos finais que temos na nossa primeira aula, deixei um espaço para tratarmos agora de um dos grandes dilemas que várias escolas terapêuticas enfrentam quando diz respeito a este tema que estamos tratando, as condições básicas do início de um relacionamento. E há muitos exemplos importantes aqui. Considerem uma pessoa que perdeu quem ela amava, um marido, uma esposa, numa situação traumática, num acidente, algo assim. E que 4, 5 meses depois encontrou alguém, se interessou muito, está iniciando um relacionamento. Quais seriam as perguntas relevantes? Quais seriam as questões relevantes a considerar? Vocês conhecem papos de amigo, não é? Que a gente vai até um amigo. Um amigo é uma pessoa próxima que compreende nossa vida até um ponto, que nos ajuda, está caminhando conosco. Qual a validade? Um amigo talvez diga a você: olhe, você já sofreu bastante, dê uma nova chance a você mesmo. Siga esse caminho e tal. Essa seria a questão relevante para cada um de nós, quando há essa aproximação inicial, qual é a questão relevante? Qual é aquela questão que é importante para o desenvolvimento do que está agora acontecendo? Qual é a questão importante para evitar uma série de coisas que já compreendemos sobre nós? Quais são essas questões? Não existe aqui um manual para isso. Não existe. Mas nós podemos nos aproximar da estrutura de pensamento de cada um de nós com alguns elementos que podem nos ajudar a caminhar em direção a estes elementos. Por exemplo, como é lidar conosco? Vamos supor que você está iniciando um relacionamento, que é o tema da nossa aula de hoje, que é as questões básicas dessa aproximação. E essa pessoa surpreenda você perguntando: como é que é lidar com você? Cada um dos senhores provavelmente teria uma resposta. Uma resposta social, uma resposta para você mesmo, uma resposta para o outro. Algumas vezes mais próxima, outras vezes levando a coisas que nada tem a ver com você e que você sabe já enquanto responde a pessoa. E há muitos, aqui não há propriamente uma diretriz. Às vezes você vai responder algo que, se não me incomodam, eu acho que eu sou uma pessoa legal. Se não me incomodam, olhem quanta coisa cabe dentro deste se não me incomodam. Cabe um mundo aí dentro. Um mundo que depois, talvez em momentos de dificuldade, você vai tirar de dentro deste mundo para colocar para outra pessoa ou para você mesmo. Ou então, algumas pessoas colocam: como é lidar comigo? Eu acho que se a pessoa é honesta comigo, tudo corre bem. Se a pessoa é honesta. Olhem outro mundo que cabe aí dentro. Então, considerem, se a outra pessoa coloca, como é lidar com você? Qual é a especificidade desse discurso? Aí talvez cheguemos mais perto à relevância. Para você, ou para aqueles que vão fazer parte desse trabalho, na pesquisa, nos consultórios que temos e tudo, como é para esse lidar com outras pessoas? E dentro disso, como é que cada um de nós lida com a própria pessoa que é? Lembrem que aqui é um panorama que estamos pintando. Teremos que ver isso durante toda a trajetória desse curso. Apenas algumas pálidas ilustrações sobre isso. Algumas pessoas, com elas mesmas, elas são péssimas. Péssimas, não poderiam ser piores com elas mesmas, elas com elas mesmas. Elas vivem uma intimidade muito ruim. Exemplo, a pessoa durante o dia só pensa nas coisas mais difíceis, mais sofridas, mais se responsabiliza, ela não é humana com ela mesma. Não estou usando como critério aqui coisas aprazíveis, coisas desagradáveis, não. Alguns, particularmente com eles mesmos, eles não passam naqueles mesmos critérios que eles adotam para saber se alguém é legal ou não é. E não se dão conta, já se habituaram, isso vem de tanto tempo. O que não impede de ser bons com os outros. Alguns são assim, outros são do avesso, né? Com os outros é que são difíceis. Alguns são seletivos, então funcionam assim. Até ter uma intimidade com alguém consolidada, quer dizer, o namoro já vai para 6, 8, 10 meses. Até ali, eles são muito legais com a outra pessoa. A partir dali, as coisas vão ficar muito complicadas. A pessoa se acha no direito de cobrar e começa a apresentar contas existenciais para esta outra pessoa, exigindo que ela seja compreensiva, que ela seja isso, que ela seja aquilo, que ela seja aquilo outro. Muitos desses fatores, segundo o que se vê no consultório, surge com um elemento, que se chama intimidade, convivência. Esse parece ser um grande demarcador nos discursos existenciais, logo no que se dá esse pós-início de relacionamento. O que na nossa época constitui um problema tremendo nessa cultura de Facebook que se posta coisas inventadas que estão muito longe, não é? Vocês sabem, vocês são terapeutas, atendemos pessoas que aparecem lá no seu barquinho dando tchau perto de uma ilha belíssima e a vida dessa pessoa é um inferno. Só que ali no Facebook é o céu, nunca se viu nada tão lindo quanto a vida dessa pessoa. E nas outras mídias todas, quer dizer, é uma época em que esse elemento a coluna social saiu do jornal para entrar nas vidas pessoais e cada um constrói sua coluna pessoal, social, ali no, no, nas suas mídias. Se fosse apenas isso, ok. Se fosse uma questão estética, ok. Para muitas coisas, aliás, isso vale. Mas no que concerne as interseções e relações, fica esquisito. Após um início de relacionamento no qual você mostrará para outra pessoa o céu, o circo, compreensão, bom humor, tolerância, piedade, todos os preceitos que uma época como a nossa recomendam como maravilhosos, após aqueles 5 minutos, se não puder manter isso, o que acham que vai ficar parecendo? Como pareceria para cada um de nós? Que o outro está mentindo, não é? Que foi uma farsa? Que aquela pessoa que era bondosa, caridosa, humana, sensível, agora se torna bruta, violenta. De tudo se queixa, é um horror estar do lado dela. Cada momento é um sofrimento. Onde está aquela pessoa? Entre as falácias que nós temos aqui, Uma delas diz respeito ao fato de olharmos para fora quando eu digo algo dessa natureza. E se nós formos essa pessoa? E se o outro que está conosco diz isso para a gente? Cadê? Cadê aquela pessoa que eu conheci há poucos meses? Uma pessoa amorosa, inventiva. Sempre tinha uma tirada bem-humorada, sempre gostava de fazer programas legais e tal. Cadê essa pessoa? Onde ela foi? Quem é você que está aqui no lugar daquela pessoa? E alguns, diante desse ataque, rebatem com o espelho. Diz, não, eu mudei porque você mudou. Eu mudei porque você está fazendo assim. E aí vocês conhecem a coreografia e o roteiro completo dessa situação terrível, não é? Na qual só teremos vítimas e, em geral, pouquíssimas aprendizagens. Muita dor e pouca aprendizagem. Observe na sua própria historicidade, na historicidade de quem você atende no consultório. Se você naturalmente é uma pessoa de determinada ordem, como isso vai conversar com princípios de relacionamento? Que são princípios. Se isso seguir, a sua vida terá que conversar com esses novos elementos de forma a encontrar um denominador para prosseguir depois. Se esse denominador destoar muito desse início, é natural que a outra pessoa sinta. É natural que você também sinta. E como fazer então? O que se faz? Como se elabora isso? É parte do que nós vamos trabalhar aqui nas nossas próximas muitas aulas. Existem muitos fatores que aparecem. Vários dos senhores aqui têm consultório e atendem e sabem o que a gente ouve nos consultórios, não é? Geralmente é com as exceções de praxe, aquela lamúria na qual o outro é responsabilizado por tudo. Doutor, como é que eu posso estar em paz, tranquilo, se ele e ela me diz tal coisa? Eu vou lá, ele e ela me diz assim. Aí se eu estou sorrindo, fala tal coisa. Aí tudo bem, eu deixo para lá porque eu não quero criar conflito. Não é mais ou menos assim que a gente ouve? Parece que quem nos fala é o santo. Quem nos fala é aquele que aprendeu todas as coisas. E a outra pessoa com quem esse convive está cheia de problemas. Nossa, é egoísta, é violenta, é vaidosa, é insensível. Como pode esse santo, essa santa, ter se apaixonado por alguém assim, não é? Que coisa. E, no entanto, tal pessoa não vê. Não vê que essa mesma métrica acaba por medir, por configurar, por desenhar parte do rosto dela. Ela não vê. Simplesmente não vê. E também não se dá conta de que até há pouco tempo tudo isso que coloca dessa forma era de uma forma tão, tão boa, tão bonita, tudo isso, não é? Antes a pessoa, nossa, o senhor sabe, uma pessoa caseira, como é bom uma pessoa caseira, gosta de ficar em casa, ver um bom filme, tomar um vinho. Agora isso é um defeito. Não quer sair nunca, vive enfurnado em casa, não gosta de conversar. Tem ciúme dos amigos, não sei o que, etc e tal. Aquilo que era uma qualidade, olha o que se transformou. Antes, a pessoa, nossa, é maravilhosa, sabe cozinhar, sabe fazer cada prato tão bom. Agora não. Não quer sair porque não quer gastar dinheiro saindo, indo ao restaurante. Se isso fosse uma exceção, mas isso é tão usual, é tão comum nos nossos consultórios, o que ocorre? Após aquele início, maravilhoso. O que ocorre, entre outras coisas, é ter desconsiderado completamente quase tudo que nós vimos hoje nesta primeira aula. Se boa parte considerasse o que vimos aqui hoje, não que isso seria erradicado, mas provavelmente teríamos muito menos desses problemas. Muito, muito menos desses problemas. Vou dar um exemplo para os senhores. Tá, um exemplo, eu vou exagerar nas tintas, elas serão impressionistas, mas apenas para caracterizar o discurso, tá? Você sai com um amigo seu, uma amiga, vai jantar. E aí você se encantou com alguém lá à mesa próxima. E aí seu amigo, sua amiga diz, ah, eu conheço essa pessoa, quer conhecer também? Eu chamo. Você fica constrangido, mas você gostou muito. Você quer sim. Aí esse amigo, essa amiga sua diz, olha, eu sou seu amigo, gosto de você, então eu vou lhe falar. Essa pessoa é extremamente manipuladora. Cuidado, tá? Extremamente manipuladora. Vai te seduzir e não pensa que isso vai ser para muito tempo, tá? É como tomar um sorvete. Vai acabar e não vai mais te reconhecer. Tá? Vai procurar outra coisa. Você fica, já ficou diferente, né? Diz, olha, tem outras coisas também. Assim, assim, assim. À medida que vai colocando esses caracteres, o que acontece com você? Provavelmente você perde o encanto. Algumas pessoas, quando iniciam um relacionamento, elas falam isso para outras pessoas. Houve um encantamento, houve aproximação. Ela diz: olha, eu não sou uma pessoa muito legal para se relacionar, sou muito encucado, muito encucada, eu penso muitas coisas chatas. Não sei não se sou boa companhia. Bom, talvez até pela força do encantamento, da atração, a outra pessoa diga: não, isso não importa, vamos tocar a vida, cada um de nós tem suas coisas e tal. Bom, avisado foi, não é? Se considerasse o que vemos daqui hoje e quisesse ver mais profundamente, talvez ficasse com essa pessoa sim, mas ficaria ciente de uma série de coisas. Ciente. É interessante como algumas pessoas desvinculam completamente esses preceitos de afetividade de todo o resto, como se não tivesse a ver um capítulo independente de toda a vida. Se isso é assim para algumas pessoas, ok, elas têm o direito de fazer isso. Mas se isso não é assim para você, então contextualize com relação a todo o resto. Okay? Não quer dizer que você vai ficar apenas com as pessoas que são muito legais e maravilhosas, não. Muitos de nós não pensam assim. A gente fica com a pessoa porque gosta de uma série de coisas dela, tem a ver conosco, afinidades, etc. Não é? Isso não tem a ver com a pessoa ter problemas e tudo mais. Mas é uma outra forma de iniciar esses relacionamentos, sem os sustos que costumam ocorrer logo que esse início passa, a pantomima, a fachada, o faz de conta, que a pessoa nem sabe que está fomentando. Tudo aquilo que se ouve no início, respeito, tolerância. Existem muitas pontuações aqui, e na clínica elas se tornam óbvias em vários aspectos. Por exemplo, como é que é discutir conosco? Quando alguém briga conosco, discute conosco, alguém íntimo, marido, esposa, alguém com quem a gente já vive há muito tempo, o que essa pessoa vai ouvir de nós? Vai ouvir xingamentos, palavrões, empurrões? É isso? É isso que somos nesses momentos? O que essa pessoa vai ouvir de nós quando formos amorosos, queridos, serenos? Não se trata aqui de uma questão de bandidos e mocinhos, nunca vai se tratar disso. Se trata de uma questão de vida, de caminhos existenciais, de aprendizagem, de procurar aprender, crescer. Bem, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre estes elementos que vimos aqui, nessa que foi uma aula de abertura, né, dos nossos trabalhos sobre uma educação pessoal via os elementos da afetividade, né? Várias questões. Respondendo então ao que o colega perguntou, são várias questões. Vejam, o que vocês estudaram hoje durante a aula? Não há aqui uma métrica, uma régua que nós possamos medir. Algumas pessoas mudam e mudam a cada instante. Outras, no entanto, elas parecem se cristalizar. Você encontra a pessoa 20 anos depois e elas têm valores, princípios, pensamentos muito próximos daquilo que elas sempre tiveram. Não há mais um molde, uma fórmula. Não é? Como a outra menina perguntou há pouco, algumas pessoas, elas de fato, elas aprendem afetividades, outras não. Elas sofrem, padecem, continuam sofrendo, padecendo, são felizes, estabilizaram. A aprendizagem não é para todos. Para alguns você pode até ensinar. Alguns aprendem, por exemplo, lendo num livro sobre afetividade, ainda que nunca tivessem de outra forma a afetividade, aprenderam ali. Outros não. Quer dizer, em filosofia clínica eu não tenho mais uma régua, uma métrica e dizer, pronto, é assim para todo mundo. Não. Teremos que ver para cada pessoa, sabendo que há muitas modificações pelo caminho. A alma humana é muito extensa para a gente achar que sabe dela já o suficiente para construir réguas e compassos. Não dá. Para mim, pelo menos, você pediu minha opinião, é o que eu penso. Quanto a essa questão do amor, do que é o amor, do que é o conceito de homem, eu prefiro que cada um de vocês, durante o curso, vá tendo um parecer sobre isso, para lá ao final, nas questões muito avançadas, a gente poder trabalhar com isso, trabalhar com esses elementos. Pessoalmente, eu acredito que vivemos uma época na qual os relacionamentos afetivos, não apenas entre seres humanos, entre seres humanos e natureza, o jardim, os rios das nossas cidades, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos afetivos com o nosso passado arqueológico, com o futuro e com tantas outras coisas, acho que é interessante estudarmos isso. Educar não quer dizer colocar no cabresto, não. Educar, na minha opinião, é possibilitar um desenvolvimento a partir da pessoa. Vejam que não se trata aqui de dizer você tem que ser assim ou assado no relacionamento. Você será da sua maneira e colherá as coisas pertinentes a isso, né? Esse é o sentido da educação, é uma conversação sobre esses aspectos, de modo que cada um vai encontrando os seus caminhos para isso. E há muitos caminhos. São milhões, bilhões desses caminhos. Cada um de nós fará o testemunho da própria caminhada. E como temos aqui colegas de várias áreas, psiquiatria, psicologia, filosofia, pedagogia, nós teremos provavelmente conversações muito ricas.